בעזרת השם דף ב' עתיד ג' סוכה, começamos um novo מסכת, um novo tratado. Temos que Sukkot tem uma festa que tem muitas, muitas mitzvot, muitos detalhes, muitas leis. Nossa מסכת vai se tratar das leis de Sukkot, com certeza. Começo da מסכת se tratar das leis da própria Sukkah, como construir a Sukkah, como morar na Sukkah, os 7 dias de Sukkot. Depois a Torá, a מסכת continua com as leis da Arbat Aminim, Lulav, Troca, Das e Aravá, as 4 espécies, tem muitas alahot também. Pois a Maseret continua com as leis dos sacrifícios de Sukkot. Tem vários sacrifícios específicos em Sukkot, inclusive um sacrifício de água, que é exclusivo de Sukkot. E, por último, a Simchat Bet HaShoevah, as grandes festas que o povo de Israel faz em Sukkot hoje em dia, mas nem se compara com as festas que o povo de Israel fazia na época do Beit HaMikdash. E, Beit HaShem, vamos comemorar essas festas também quando o Mashiach chegar. A Torá fala que nós vamos morar em Sukkot 7 dias, a partir do dia 15 de Tishrei, para as gerações do povo de Israel não se esquecerem disso que Hashem colocou o povo de Israel em Sukkot na saída do Egito. Com certeza são Sukkot milagrosas. Em memória ao que, em referência ao que fazemos essa mitzvah de Sukkot. A opinião é que em memória às as nuvens da glória de Hashem que guiavam o povo de Israel, protegiam o povo de Israel de sol, de calor, faziam a proteção contra inimigos, contra animais. São nuvens milagrosas, guiavam o povo de Israel com certeza. Ou, uma outra opinião, Pirandir Rabi Akiva, que fazemos a Sukkot porque Hashem nos colocou em cabanas, em Sukkot, literalmente na saída do Egito. E existe uma grande questão em memória que qual é o milagre que acontecia com o povo de Israel nessas cabanas depois da saída do Egito, porque não é algo cotidiano, é algo tão especial assim. Então falou os Rahamim, como se Hashem fazia muitos milagres dentro dessas cabanas, mesmo são cabanas no meio do deserto, o povo de Israel morava como reis nessas cabanas. Porém, fala nossa Mishnah com relação às leis de como construir a Sukkah. É algo muito importante que a pessoa construa a sua própria Sukkah. Mesmo é melhor ele fazer do que um encarregado fazer. E fala a nossa Mishnah, Sukkah Sheikvoa Lemala Mesrim Amah Psula. Fala, Rahamim, que se a Sukkah, que a Sukkah é citada principalmente do Schach, o teto da Sukkah, ele está numa altura maior do que 20 Amot, mais do que 10 metros de altura, a Sukkah é inválida. Vamos ver na nossa Gemara três motivos para isso. Veralida Machir Abidah, valida essa Sukkah, não tem problema. Outra alaha, Veshena Gvoa Sarah Tfahim. Outra alaha, Sukkah inválida é uma Sukkah que não tem 10 Tfahim de altura. Ou seja, não tem 1 metro de altura, é uma Sukkah baixa demais. Não é uma moradia, a Sukkah tem que ser uma Dirá. Tem que ser uma moradia, e uma moradia tão baixa assim, não é uma moradia. Veshena Shalosh Tfanot, uma Sukkah que não tem no mínimo 3 paredes, é inválida. E por último, uma Sukkah que tem mais sol do que sombra, ou seja, o Schach é muito espaçado, as plantas do Schach, os materiais que foram usados para construir o Schach são muito espaçados, e tem mais sol do que sombra. A principal função do Schach, como usamos na Gemara muitas vezes, é a sombra. Se tem mais sol do que sombra, que passa através desse Schach, então a sombra é como se fosse ignorada, como se fosse insignificante comparado com a maioria do sol que passa pelo Sahar, como se o Sahar não existisse. É como se fosse uma Sukkah que está com o teto aberto e com certeza não é válida. A Sukkah tem que ser uma cabana. Isso fala a nossa Mishnah. Fala a Matnan Atem. Você está na Mishnah em Masechet Eruvin no Dav Bet. Vamos usar a Mishnah em extensa em Masechet Eruvin. Vamos retomar nessa situação também. Mavoi Shogavu Amestri Mamá. Uma voi é um beco que era uma ruela que tinha paredes. Na casa dessa Mishnah, era uma ruela que tinha 3 paredes, era um beco sem saída. E essas paredes tinham portas que davam para pátios, hatserot. Esses hatserot davam para casas de pessoas. Pela Torá, uma vez que esse mavoi tem 3 paredes, ele é como se fosse uma casa. É como se fosse um reshut ha'arim, um recinto privado, é permitido carregar lá em Shabbat, assim como é permitido carregar dentro de uma casa em Shabbat. Mesmo que tem muitas pessoas que moram lá, não faz diferença. É como se fosse um condomínio fechado dessas pessoas e é um recinto privado. Porém, pela lei rabínica, Midrabanan, os rabinos fizeram uma cerca, proibiram carregar no mavoi no Shabbat, porque parece como se fosse uma rua. E as pessoas vão chegar a carregar na rua também. Os rabinos decretaram duas soluções para poder carregar no mavoi. Uma solução é o Hatzerot. É necessário que essas pessoas que moram nesse mavoi peguem uma quantidade de pão, uma quantidade de comida, coloquem em um dos pátios que faz parte desse mavoi. Colocando essa comida nesse pátio, é como se todos morassem nesse pátio. Se unificam os pátios através dessa comida que está nesse único pátio. É como se todos morassem numa mesma casa, num mesmo pátio. É como se fosse um mavoi particular de uma família, composto por todas essas pessoas. Não são mais moradias separadas, individuais. É uma moradia só para todos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Não parece mais como se fosse uma rua. E já é permitido carregar lá. Porém, eles são uma reque. Uma sinalização para as pessoas que estão na rua saberem que esse mavoi foi consertado para ter o Hatzerot lá. É necessário colocar um lehi, que é uma madeira na vertical, na entrada do mavoi, entre o mavoi e a rua. O mavoi conectado entre os pátios e a rua. Ou uma korah, uma madeira na horizontal, sobre as paredes desse mavoi. Fala a Mishnah Masechet Eruvin, mavoi shel gavoa me'asrim, mas essas paredes desse mavoi tem uma altura maior do que 20 amot, mais do que 10 metros, e a corá, por sua vez, também está tão alta assim, e emaet. Não é permitido carregar esse mavoi, está alto demais. Então é necessário rebaixar, fala a Mishnah emaet, rebaixem a altura da corá e é permitido carregá-la. Não é necessário. Como vê Hakamim, se a corá está a uma altura maior do que 20 amot, é como se ela não existisse. Ninguém percebe que tem uma corá a uma altura de 10 metros do solo. As pessoas na rua não vão reparar nessa corá e vão ver pessoas carregando nesse mavoi. Vão desconfiar dessas pessoas que não fizeram o Hatzerot e não consertaram o mavoi que é necessário para poder carregar lá. Ou, pior ainda, vão pensar que é permitido carregar também na rua. Por isso é necessário essa corá, que é uma requeira, uma sinalização, para que as pessoas percebam que é feito o Hatzerot e é permitido carregar nesse mavoi especificamente e não na rua. E Rabi Yudá fala que não é necessário rebaixar a altura dessa corá. Vemos em Masechet Eruvin o motivo. Porque a nossa Mishnah fala em Masechet Sukká que se a Sukká tem uma altura maior do que 20 amot, ela é inválida. O Mishnah Gabe Mavoi está retacada, porém, com relação a Masechet Eruvin, a Mishnah não fala que um Mavoi é inválido, mas a Mishnah fala uma solução, Emaet rebaixa a altura da corá, é suficiente, porque o sábio mudou o modo de como ele vai descrever essa halakha. Fala aqui que é inválido e fala lá a solução. Por que não fala que lá em uma voia é inválido? Por que não fala que aqui em Emaet, que rebaixa a altura dos ra? Fala que não é uma resposta. Sukká de orai da tane psulá. Uma vez que essa alahá, que a sukká não pode ser tão alta assim, é uma alahá da Torá, usando na continuação fontes de psukim para isso. Uma vez que é assim, tane psulá, a Mishnah fala que essa sukká é inválida. Ou seja, é o modo como o sábio vai descrever essa alahá, com referência à alahá da Torá. É uma sukká que a Torá é inválida. Em essência, essa sukká é inválida. Portanto, a Mishnah fala psula. Mavoi de Rabanan tanita canta, porém o mavoi, que pela Torá seria permitido carregar esse mavoi. E os Hamim inovaram nessa Mishnah, que é permitido carregar esse mavoi, que tem uma corá, uma altura maior do que 20 amot, tanita canta. Aí, sabe, quis mudar a linguagem da Mishnah, não falar que o mavoi é inválido, porque originalmente esse mavoi não é inválido. Então, sabe, falou Takanta, falou o conceito para isso, ou seja, indicando que é proibido carregar esse mavoi dessa forma, é sim uma corá inválida, porém, o senhor mudou essa linguagem para indicar que essa é uma alahá rabínica, não uma alahá da Torá. Não tem fonte para falar que esse mavoi é inválido pela Torá, porque pela Torá esse é um recinto privado, ou e é permitido carregar lá. Viba, e tem uma outra resposta, Bedeureta, na metade da casa, nem faz sentido que o senhor falaria o conceito para as alahá da Torá. Ou seja, se a Torá fala que a sukká está alta demais, é inválida, o sábio poderia falar em Emaet. Reduz a altura desse shar, e já saberíamos que se a pessoa faz isso, vai validar a sukká. Mesmo assim, o sábio da nossa Mishnah escolheu escrever o motivo só alahá, sem explicação de como consertar, fala só psulá, porque mil sukká, de nefish milta. A nossa Mishnah com relação ao sukkah tem muitas halachot, muitos requisitos. Vimos se a sukkah é alta demais ou baixa demais, se a sukkah não tem três paredes, se a sukkah tem mais sol do que sombra. Então, pasik v'tane psula, então a Mishnah resumiu, foi sintética nesse aspecto e não prolongou, falando o conceito de cada requisito. Se a sukkah é alta demais, tem que abaixar, se ela é baixa demais, tem que levantar. Se tem mais sol do que sombra, tem que aumentar a quantidade de sukkah. A Mishnah não quis se prolongar, então falou só de forma resumida a psula, que a sukkah é inválida. E cada pessoa tem que pesquisar como fazer para consertar essa sukkah, mas a Mishnah não quer prolongar nessas halachot. Mavoi de longa fishmilei, com relação a mavoi que nessa Mishnah, mas Masechet Ruim, só tem uma halachá. Se a cura é alta demais, não é proibido carregar esse mavoi, está netacando. Aí a Mishnah sim falou a solução do problema, de como consertar esse mavoi, porque ele não está se prolongando, seria falar a solução de um requisito. Com relação a nossa Mishnah, seria uma solução para quatro requisitos e seria se prolongar demais. Fala, Minari, qual é a fonte disso que falamos anteriormente? Que se a sukkah é alta demais, mais do que 20 amol de altura, ela é inválida pela Torá. Qual é a fonte disso do psukim? Amar, Rabba fala, Rabba, de a marca que falou, posso primar e dudorotechem, que besukot o shaftet bene Israel. O motivo que sentamos a sukkah, fala o passu, é porque é necessário que o povo de Israel lembre de geração em geração das sukkot milagrosas que Hashem deu para o povo de Israel na saída do Egito. Fala, Rabba, anestrim amada, meu Deus, shildar basukah. Se a pessoa entra numa sukkah que tem uma altura até 10 metros, a pessoa percebe que está no açúcar, ele repara no teto, que é o Shach. Lemala, Meslimal, por isso ele entra no açúcar que tem alta demais, mais de 10 metros de altura, ele dá meu Deus, ele dá no açúcar, isso não é perceptível automaticamente que ele está no açúcar, ele vai pensar que está numa casa, não vai reparar no teto. Bichundelo, Shaltaba, ainda porque nessa altura o olho já não repara automaticamente. Por aí abaixo disso, a pessoa já automaticamente repara que está na sukkah e vai repensar por que está na sukkah e vai se lembrar da sukkot que Hashem deu para o povo de Israel na saída do Egito. Esse é o motivo de Rabba. Resumindo, o motivo de Rabba é que se a sukkah é alta demais, ela não é perceptível. Isso é necessário? Rabizeira, mas Rabizeira fala um outro motivo discutindo com Rabba. Meia, cadê esse passuk? A sukkah tele tzil yomah mechorev? Falou o passuk que a sukkah vai ser para a sombra e o mar no dia a mechorev protegendo a pessoa do sol. Portanto, até 20 amol de altura, a pessoa está aproveitando a sombra do Shach. O principal da sukkah é o Shach, o teto. Lemala mesmo, se o teto está tão alto assim, mais que 10 metros de altura, a pessoa não está aproveitando da sombra do Shach, ela está aproveitando a sombra das paredes. Portanto, a sukkah é inválida. Vamos ver agora na continuação que isso é só se a sukkah não é tão larga. Se a sukkah é larga, então a pessoa sem aproveitar a sombra do Shach. Amar Leabai, perguntou Abai para a viseira. Ele ameaça se esse é o motivo, Raul, se a sukkah tobe ashtarot karnar. A pessoa fez a sukkah num vale, que está entre montanhas muito altas, não tem sol lá. A Hirem Doro Rav Sukkah, você quer falar que aqui a sukkah também é inválida? Está aproveitando da sombra das montanhas, não da sombra do teto da sukkah, do Shach? Com certeza essa não é a halakha. Com certeza a sukkah é sim válida. Então, qual a diferença se a pessoa está aproveitando a sombra das montanhas ou a sombra das paredes da sukkah? A parte que não está aproveitando da sombra do Shach? Amar-lhe, responder a bezeira. Hatam, dalashtarot kanaim e katsil sukkah. Lá com relação às montanhas, se pegássemos a sukkah, colocássemos em outro lugar que não tenha montanhas em volta, e katsil sukkah, a pessoa está sim aproveitando da sombra do Shach. Aha, porém, aqui na situação que a sukkah é alta demais, se tirássemos as paredes da sukkah e suspenderíamos o shach de outra forma, não teria nenhuma sombra do shach no chão da sukkah. O sol passaria por baixo do shach por estar tão alto. Portanto, a sukkah é inválida. É diferente essa situação. Verava Marava falou um outro motivo. Essa foi o tipo de Rahamim, que se a sukkah é alta demais, ela é inválida. Besukot eshvu shivat yamim. Para falar para o povo de Israel morar na sukkah durante 7 dias. Falava que o pasuk fala mais ainda. Amra Torah kol shivat yamim semidirat keva veshev vetirat arai. A pessoa deve sair da sua casa durante 7 dias, sua casa fixa, e ir para uma casa temporária. Uma casa que deveria durar mais ou menos 7 dias também. Não uma casa resistente. Adestrimamada mosedirat odirat arai. Até 20 amot de altura a pessoa faz a sua sukkah não tão resistente assim. Lemara mestre mamá, ela dá mostre de latode, atarai, porém, se a pessoa fez uma suca tão alta, então a pessoa já faz a suca resistente, como se fosse uma casa fixa para as paredes se sustentarem nessa altura. Ela dirá que a pessoa faz uma moradia fixa e a suca é inválida. Fala bem para ela. Ela meta se assim, a sabe ritzotil bazer vesikir algabal. Se a pessoa faz paredes de ferro e coloca os trapos sobre essas paredes de ferro, a rename de loave suca, a pessoa fez aqui paredes fixas. Paredes como se fosse uma casa de verdade. Você quer falar que a suca é inválida nessa situação? Considera a suca é ser inválida. Então qual é a diferença de fazer um suca frágil e paredes fortes numa altura de mais de 20 amos? Estou fazendo paredes de ferro. Fala, Gmará, é sim diferente. Amale respondeu Rava, Arika Minala. Eu, isso que eu pensei em falar. Ad esrimama dedame osediratu diratarai. Até 20 amos de altura. A pessoa normalmente faz a suca frágil. Que a vid le dirat keva namina fik. Mesmo que a pessoa ocasionalmente fez a dirá, fez a moradia dele fixa, fez paredes de ferro, a pessoa sai da obrigação, porque não é só obrigado, em essência, a fazer as paredes de ferro para que não caia. Ocasionalmente ele fez isso, isso não influencia. Lemala mikafama, porém se a suca tem mais do que 20 amos de altura, dada você diretor dirat keva, normalmente a pessoa faz as paredes bem fixas. Para não cair, que a vida lhe dirá, tarai, na mirona fica, mesmo que ocasionalmente ele resolveu fazer a sua suca frágil, ele não sai da obrigação, porque ele fez diferente do normal. Se o normal é fazer a suca arai, temporária, frágil, então ele sai da obrigação, mesmo que ocasionalmente ele fez ela fixa. E a mesma coisa ao contrário, se ele fez a suca de um formato que deveria ser, em essência, fixo, mesmo que ele ocasionalmente fez ele não sai da obrigação, por isso, conforme Rahamim, a suca que tem mais do que 20 amos de altura é inválida. Conforme Rabi Yudá, a suca é sim inválida. Vamos ver a continuação dos Dapim. Conforme Rabi Yudá, a suca deveria sim ser uma dirat keva, uma moradia fixa, não temporária. Viremos a página. Kulu Kiraba lo Amri. Todos os Rahamim, ou seja, Rava e Rabizera, não concordaram com Raba. O motivo de Raba é que se a pessoa entra numa suca que tem mais do que 20 amos de altura, não é perceptível que ele está numa suca e a suca é inválida. Por que Rava e Rabizera não concordam com Rava? O pastor sim fala que é necessário que o povo de Israel lembre que Hashem colocou o povo de Israel em Sukkot na saída do Egito. Fala que não. Raul e Diale Doroti. Porque o pastor fala Aleman e Edu, para o povo de Israel saber, não significa que no momento que o povo de Israel entra na suca, é necessário que se lembrem da Sukkot da saída do Egito. O motivo que existe essa mitzvah é para que o povo de Israel saiba e se lembre que Hashem colocou o povo de Israel na Sukkot da saída do Egito. O Aranakavod ou Cabanas. Porém, é suficiente que se lembre mesmo fora da Sukkot. Mesmo não em Sukkot, é suficiente que se lembre. Não é necessário que a Sukkot seja num formato que seja perceptível que a pessoa está numa Sukkot, para que nesse momento a pessoa lembre que Hashem colocou o povo de Israel em Sukkot. E Rava fala que não. Rava fala que é necessário que no momento que a pessoa entra, é necessário que a Sukkot seja perceptível para a pessoa, para que ele se lembre disso. Que Rabizera nami lo amri. Rava e Rava não concordam com Rabizera. O motivo de Rabizera é que a Rabizera fala que a Sukkot tem que ser para a sombra. O pastor fala que a Sukkot vai ser para a sombra contra o calor. E se a pessoa está numa suca alta demais, a pessoa não está aproveitando da sombra do Shah e sim da sombra das paredes. Porque Rava e Rava não concordam com a Rabizera. Falam, não, Leemota Mashiach Udirti. Esse passou se trata com relação a uma suca que a Shah vai fazer para o Tadekim, depois que Mashiach chegar. Esse suca é para a sombra, porém a suca em Sukkot não é para a sombra, fala Rabi Rava. Portanto, a suca seria assim válida, mesmo que a pessoa não está aproveitando da sombra do Shah. Mesmo que o Shach tem que ser Tziratom, Merubá, Mihamatom, tem que ser mais sombra do que sol, o que significa é que o Shach tem que estar no formato de um Shach normal, que faz mais sombra do que sol. Se o Shach tem mais sol do que sombra, é um Shach como se não existisse, é um Shach inválido. Primeiro é necessário que a pessoa aproveite da sombra do Shach no momento que a pessoa está sentada na suca. Mesmo que está aproveitando da sombra das paredes, ou não está aproveitando de sombra é a sukkah é sim válida, fala os hachamim. E a Bezerra discute, a Bezerra fala que a sukkah tem que sim ser para a sombra. Então ele pergunta na vira a Bezerra. Com a explicação do primo de Rabizeira, esse passo se trata com relação a sukkah das épocas de Mashiach. Uma sukkah diferente, e fala Imken, sim, o passo se trata com relação a essa sukkah da época de Mashiach. Lembra Krau, o passo deveria falar diferente, Vechupati Eletzel Yomam. A Torá deveria diferenciar o nome dessa sukkah, em vez de chamar de sukkah, ia falar Hupá, também é uma cobertura, também é uma cabana. Vechupati Eletzel Yomam, uma Hupá que vai ser para a sombra. O mais vê sukkati eletzilioman, porque a Torá chama essa cobertura de sukká. Shmat minatar, tem para ensinar dois ensinamentos. Que a Shem vai fazer essa sukká especial, com certeza, para os tzadikim. E vai ser para a sombra, e também que a sukká em sukkot é para sombra. Isso que a Torá fala sukká, e não falou chupá, significa dois ensinamentos, que também... A sukkah de sukkot tem que ser para a sombra. A pessoa tem que aproveitar da sombra do shah, uma situação que tem sol, quando a pessoa está sentada na sukkah, e não da sombra das paredes. Continua a morar, que Rava nameloambri. Rava e Rabizeira não concordaram com Rava. O motivo de Rava é que se a pessoa faz uma sukkah que tem mais do que 20 amot de altura, a pessoa normalmente faz uma sukkah fixa. Por que eles não concordam com isso? Mishum Kushad Abai, porque o que Abai perguntou para Rava, se a pessoa faz paredes de ferro menos do que 20 amot, a sukkah é sim válida. Qual é a diferença entre isso e fazer uma parede forte que tem mais do que 20 amot? Já vimos a resposta de Rava anteriormente. Fala Keman Asla Hade Amar Radioshia Amar Rav. Fala Agmará, como qual a opinião dessas três, ou Rava, Rava, Rabizeira, vai isso que Radioshia falou em nome de Rav, que o que é Machloket? Toda a marroca de Hamim era viudar se a sukkah que tem mais do que 20 amot é válida ou não. Beshe'en falou de Magiot Lassach. Isso é só se as paredes não chegam até o Schach. Se as paredes chegam até o Schach, a Balat falou de Magiot Lassach. Afilo lemala mestrim amak shira. Mesmo que a sukkah mede mais do que 20 amot, também Hamim concorda com a viudar que a sukkah é válida. Como qual a opinião vai? Qual o motivo disso? Que se as paredes chegam até o Schach, a sukkah pode ser alta. Keman, como qual a opinião? Que Rabba, como Rabba falou, que falou Rabba, de Amar, falou Rabba, Mishun de Lo Shalta Ba'eina, porque se a sukkah é alta demais, a pessoa não percebe que está numa sukkah, e a sukkah é inválida. Vekiva de Tfanot Magiot Aschach, porém, isso é só se as paredes não chegam até o Aschach, mas por uma vez que as paredes sim chegam até o Aschach, no caso de Rabbi Yoshia em nome de Rav, Mishnat Shalta Ba'eina. Então a pessoa sim percebe o Aschach. Se a pessoa tem paredes muito altas, então essas paredes chamam a atenção da pessoa para olhar também para o Schach. E a sukkah é sim inválida, porque a pessoa sim vai se lembrar da Sukkot, que Hashem colocou o povo de Israel na saída do Egito. Conforme Rava e Rabizeira, não faz diferença a sukkah, se as paredes chegam até o Schach ou não. Conforme Rava, tudo depende se a sukkah é uma diratarai, uma moradia temporária, conforme Rabizeira, se tem sombra que vem do Schach, não faz diferença se as paredes chegam até o Schach. Continuamos. Kemar as la hade amar avuná amarav. Como qual a opinião dessas três vai essa prima de avuná em nome de Rav? Machloket, toda machloket chamim ira biudá, se a sukkah muito alta é válida ou não, mexe'en ba el arba amot al arba. Então é só se a sukkah não é, é pequena. Se a sukkah é pequena, ela tem até 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, aí tem a machloket chamim ira biudá. Avar Yeshba e o termo é Arbamot, Alarbamot, por isso ela mede mais do que 4 amot quadrados, 2 metros quadrados. Afilo Lemala Mestri Mamakshira, mesmo que a açúcar mede mais do que 20 amot, Mihamim concorda que a açúcar é válida. Por quê? Como qual opinião vai isso? Keman, que Rabizeira, como Rabizeira, que falou Rabizeira, de Amar, Mishon Tselhu. Falou Rabizeira que o motivo é que a açúcar é inválida, se ela é tão alta assim, porque a pessoa não tem proveito da sombra do Sra. Porém, Bechiva de Levirra, uma vez que essa sukkah é ampla, mede mais do que 2 metros quadrados, e katsil sukkah. A pessoa não está tendo proveito das paredes, da sombra das paredes. Uma vez que é uma sukkah ampla, a sombra de uma parede não chega até a sombra da outra parede. Tem um espaço no meio, e quem cobre esse espaço é a sombra do sukkah. Então a pessoa assim está numa sukkah válida. Porém, conforme as outras opiniões, não faz diferença se a sukkah é ampla ou não. Conforme Rava, tudo depende se a pessoa percebe o Schach. Conforme Rava, tudo depende se a pessoa está numa dirat keva, uma dirat tarai, uma energia fixa, uma energia temporária, não faz diferença se a sukaya é ampla para isso. Fala, Mara, keman, azad de amar, rafhanan baraba amarav. Como qual opinião vai isso que rafhanan, filho de Rabba, falou em nome de Raf? O que ele falou? Machloket bexeina machzeket ela kederosho virubu vishuluhanu. Toda machloket entre Hamim e Rabi Yudai, isso é só uma sukkah bem pequena, que só cabe lá a cabeça da pessoa, a maioria do corpo da pessoa e parte da mente da pessoa para a pessoa fazer sua refeição lá. E a medida disso são 7 tefahim quadrados, 70 centímetros quadrados. Nessa situação existe a machloket Hamim e Rabi Yudai. Avá, machzeket eu termi kederosho virubu vishuluhanu, porém se a sukkah mede mais do que isso, mais do que 70 centímetros quadrados, afino lemala mesrima makshira, mesmo que a sukkah mede mais do que 20 amot de altura, mesmo que venha para onde o Rahamim, a sukkah é válida. Queimar como qual opinião vai isso? Delo que errado, como ninguém, nem como Rabba, porque na prática a pessoa está numa sukkah que não percebe o shach, nem como Rabizeira, que não está tendo proveito da sombra do shach, nem como Rava, que não está numa diratada, nem está numa moradia temporária. Fala os comentários do motivo da opinião de Rav Hanan bar Abba em nome de Rav, é que se a sukkah é tão estreita assim e tão alta, não tem formato de sukkah. Tem formato de um lúcio ternegoli, uma gaiola de galinhas, de galos. Portanto, é uma sukkah inválida, não tem o formato de uma sukkah, não tem a tsura, então é uma sukkah inválida. Porém, não vai como nenhuma das opiniões que vimos anteriormente. Fala na Bishlama de Rav Yushia. Dá para entender isso que Rabbi Yoshia falou, pliga adravuna virav khan baraba. Rabbi Yoshia fala, tudo depende se as paredes chegam até o shach ou não. Se as paredes chegam até o shach, a sukkah pode ser alta também. Então Rabbi Yoshia discorda de ravuna e rav khan baraba, porque de inu kaya ave shiura bemashka, porque ele sustenta que tudo depende se a sukkah é ampla ou não. Veio lokaya iv shiura bemashka, porém conforme Rabbi Yoshia, não faz nenhuma diferença se a sukkah é ampla ou não. Tudo depende se a pessoa percebe que está na sukkah. Isso depende se as paredes chegam até o shach ou não nessa altura. Ela ravuna virav khanan baraba, porém, conforme ravuna e rav khanan baraba que discutiram, neima berche sukkah kamefrig. Também eles associaram essa halakha com relação à altura da sukkah, com que tudo depende se a sukkah tem 7 tefahim quadrados conforme rav khanan. Conforme Ravuna, se a sukkah mede 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, se ela mede mais do que isso, mesmo que ela é muito alta, então ela é válida. Então talvez eles associaram essa halakha da área com relação a essa machloket, Bechel sukkah, que eles associaram isso com relação à área mínima de uma sukkah. Talvez, assim como Ravuna, por exemplo, fala que se a sukkah mede mais que 4 amot quadrados, ela pode ser muito alta, talvez os caminhos falaram que menos do que 4 amot quadrados a sukkah é inválida, para não chegar a ter uma sukkah inválida numa altura tão alta assim. E conforme Rav Hanan bar Abba, é suficiente que a sukkah meça 7 tefahim quadrados para ser uma sukkah válida. De Marsa vai conforme Rav Huna, Ekshel sukkah b'arba amot, que a área mínima da sukkah são 4 amot. De Marsa vai conforme Rav Hanan, Ekshel sukkah b'marzeket roshon v'rubu v'shulchano, a área mínima da sukkah é uma sukkah que cabe a pessoa, a sua cabeça, a maioria do seu corpo e parte de sua mesa. São 7 tefahim quadrados. Amarlo. Não tem uma prova que essa machloket entre Ravuna e Rav Hanan bar Abba. De kula alma ekshel sukkah roshu v'rubu v'shulchano. Conforme todas as opiniões, é suficiente que a sukkah meça 7 tefahim quadrados. Ve'acha be'acha mefrigei. E aqui, essa machloket entre Rav Hanan e Ravuna é o seguinte. De mar savar, conforme Rav Hanan, memachzeket roshu v'rubu v'shulchano pligi. Que a machloket chamim e Rav Yudah, se a sukkah alta demais, ela é inválida, exceção se ela mede 7 tefahim quadrados. Avaliou termi roshu v'rubu v'shulchano, porém mais do que isso, deveria kokshera. Mais do que isso, também hachamim valida mais a sukkah, como já vimos que não parece mais uma gaiola. O mar savar conforme ravuna, roshu v'rubu v'shulchano, ad arba amot pligi. Da área de 7 tefahim quadrados até 4 amot quadrados, aí existe a machloket hachamim irá biudá. Menos do que 7 tefahim quadrados, a sukkah é pequena demais e é inválida. Mais do que 4 amot quadrados, a sukkah já vira válida mesmo que ela é alta 20 amot ou mais, porque a pessoa sim está tendo proveito da sombra do shach. Avalio o teme da letra moto, e virar cocuxeira, isso fala que, mano, se açúcar mede mais do que 4 moto quadrado, o açúcar é válido conforme todas as opiniões. Primeiro, a vuna e também a França, sendo que a área mínima da açúcar são 7 tefachim quadrados. Meite me perguntando se Rami. Sukkah Sheikvoa Lemala Mestri Mamá. Uma sukkah que tem uma altura maior do que 20 amot. Psula, a sukkah é inválida. Essa é a pergunta de Rahamim. Vele Bidá, Marchit, Vele Bidá, valida essa sukkah. Adarbaim, Behamishi Mamá. Até 40 amot ou 50 amot. Vamos ver a continuação. Se Vele Bidá limitou essa altura até 50 amot, ou pode ser mais do que 50 amot, 25 metros também. Amar Vele Bidá, Fala Vele Bidá, Masé Beil Niamalká, Belud. Aconteceu com Hilni Amalká, uma rainha tzadiká, que morava em Lud, uma cidade. Shaita sukata gvoa mesri mamá. Que sua suká media mais do que 20 amot. Veio os kerim nirnassim, veio tzim lecham, velo abru la adavá. E os ramim iam para essa suká, saíram dessa suká e nunca repreenderam essa rainha. Nunca falaram que a suká está alta demais. Não falaram a Bidá para ramim. Você vê daqui que a suká tem mais de 20 amot de altura, é válida. Amrulo, falamos também para Abidá, Misham Raya, de lá você quer trazer uma prova? Ishaita, Hilni Amalká era uma mulher, o Pturá Minas Sukká, e as mulheres não têm que cumprir a mitzvah de Sukká. Sabemos que a mulher não tem que cumprir uma mitzvah da Se, Shazman Grama, uma mitzvah ativa, que vem de tempos em tempos. Isso é o caso da Sukká, uma mitzvah ativa de sentar na Sukká, morar na Sukká, algo ativo, e só acontece 7 dias por ano, é algo que vem de tempos em tempos. Amar Laem Rebidá respondeu: Velo Shiva Banim Avula. Hilni Amalká tinha 7 filhos que moravam com ela. E ela tinha que fazer uma sukká válida para os seus filhos. Veod, outra prova: Como se a lua está, ela o pirrachamim. Tudo que Hilni Amalká fazia era conforme a ordem do Sahamim. Portanto, faz sentido falar aqui. Ela faria uma sukká válida conforme a lei do Sahamim também, até 20 amot de altura. Fala lá para ele mitni veot. Por que a Bíblia tem que trazer duas razões? Tem que falar veot, como a cela está, ela o pirrachamim. Que tudo que Hilni Amalká fazia era pelas ordens dos Ramim, conforme a lei dos Ramim também. É suficiente falar que ela tinha 7 filhos, e apesar de uma sukká válida para esses 7 filhos? Fala a Rikia Marleu. Isso que a Bíblia falou para os Ramim. Que tomru banim ktanimayu. Também você quer falar que ela tinha 7 filhos. Que não chegaram na idade de Hinur, de ser educados à mitzvah de Sukká. Para a criança estar obrigada à mitzvah de Sukká por Hinur, por ser educado a isso, é só se ele é independente de sua mãe. Ele não acorda à noite e para pedir algo para sua mãe. Ele é independente, aí ele está assim na idade de cumprir a mitzvah de Sukká. Por isso você quer falar que esses filhos de Hilni Amalká eram pequenos, Vektanim Turim na Sukká, e as crianças pequenas não têm que cumprir a mitzvah de Sukká. Porém, que não deixavam, mas que ela tinha 7 filhos, e Efshar Deloave, Belchat Shenotzerechleimo. Então, deve ser que pelo menos um deles já chegou numa idade de estar independente de sua mãe, se ela tinha 7 filhos. Então, a gente fazia assim uma sukká válida para esse filho. E se os reis não repreenderam ela, significa que é uma sukká que tem uma altura maior do que 20 amot, é uma sukká válida. Talvez você vai perguntar que essa criança que já é independente de sua mãe, porém, pela Torá não tem que cumprir a mitzvah de Sukká, porque ele tem menos que bar mitzvah, e teria que cumprir a mitzvah de Sukká, morar na Sukká, pela lei rabínica. Talvez ela não cumpria essa lei rabínica de Hinuch, porque ela não é o pai que tem que educar o filho a essa mitzvah, ela é a mãe. Tashma falar a continuação de Rabi Dá, Veod, outra prova, como se a lua está, ela pira Hamim, tudo que Hilni Amalká fazia era conforme a lei do Sahamim, ao mesmo que o pai deveria educar e o pai não morava com esses filhos, os Hamim deveriam educar esse filho para a mitzvah de Sukká, porém, uma vez que ela segue os Hamim, ela está tomando esse posto, está educando o seu filho a mitzvah de Sukká, e se os Hamim não repreenderam ela, significa que essa Sukká é uma Sukká válida. Vamos parar por aqui, vamos continuar essa pergunta no show seguinte. Vale a pena perder. Amém.